Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Violência e a História da Desigualdade da Idade da Pedra ao Século XXI, de Walter Scheidel. É uma obra de história econômica e social que examina a relação entre desigualdade e choques violentos ao longo de um arco temporal muito amplo, da pré-história ao presente. O autor, historiador de Stanford, sustenta uma tese central e provocadora: a redução significativa da desigualdade raramente ocorre por meios pacíficos e costuma estar associada a guerras, colapsos estatais, revoluções ou pandemias. Em vez de tratar a desigualdade como um fenômeno exclusivamente moderno, o livro a insere em processos históricos de longa duração, comparando sociedades muito distintas e momentos decisivos da história global. A proposta não é oferecer uma solução normativa simples, mas organizar evidências históricas para mostrar como a distribuição de riqueza e poder foi moldada por crises profundas. Por isso, a obra interessa tanto a leitores de história quanto a quem busca compreender os limites das políticas tradicionais de redução das disparidades sociais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central à desigualdade recua sobretudo em contextos de ruptura violenta. O argumento mais conhecido do livro é que grandes quedas na desigualdade tendem a ocorrer quando ordens sociais são quebradas por eventos extremos. Scheidel não descreve a violência como moralmente desejável, mas como um mecanismo histórico recorrente de nivelamento. Guerras de grande escala, revoluções, colapsos de estados e pandemias podem destruir patrimônio, enfraquecer elites, reorganizar instituições e alterar relações de poder. Nesse sentido, a desigualdade não é tratada como um problema que se resolve apenas pela boa vontade política ou pelo avanço gradual da economia. O autor insiste que, quando há redução substantiva das diferenças sociais, ela costuma ser efeito colateral de catástrofes e não de reformas consensuais. Essa é a provocação intelectual do livro: deslocar a discussão da justiça distributiva para a análise dos choques históricos que realmente modificaram a estrutura social. O resultado é uma visão pessimista, porém sustentada por comparação histórica ampla. Em segundo lugar, a longa duração histórica da desigualdade da Idade da Pedra ao mundo contemporâneo, uma característica importante da obra é a escala temporal. Scheidel não limita sua análise ao capitalismo moderno nem à história europeia recente. Ele percorre processos desde sociedades antigas e formações estatais iniciais até o século XXI, buscando padrões de desigualdade em diferentes tipos de organização social. Esse método de longa duração permite perceber que a concentração de recursos e status não é uma anomalia isolada, mas uma constante histórica ligada à formação de hierarquias, ou à consolidação de elites e ao desenvolvimento de estados. Ao mesmo tempo, o livro mostra que a desigualdade assume formas distintas em cada período, dependendo de tecnologia, guerra, tributação, propriedade e demografia. A comparação entre épocas tão distantes serve para enfraquecer a ideia de que a desigualdade atual é apenas um produto recente do mercado global. Em vez disso, ela aparece como parte de um processo histórico mais amplo, no qual mudanças institucionais profundas alteram quem ganha, quem perde e por quanto tempo a hierarquia social se mantém. Em terceiro lugar, guerras, revoluções, colapsos estatais e epidemias como forças de redistribuição. O livro organiza os principais agentes de equalização forçada em quatro grandes categorias: guerra, revolução, colapso estatal e pandemia. Cada uma delas afeta a desigualdade por mecanismos diferentes. Guerras em larga escala podem destruir ativos, ampliar a tributação e abrir espaço para políticas redistributivas no pós-conflito. Revoluções tendem a atacar diretamente a propriedade e os privilégios das elites. Colapsos estatais desorganizam a capacidade de extração e controle, alterando o equilíbrio entre dominantes e dominados. Epidemias, por sua vez, podem reduzir a oferta de trabalho, modificar salários e pressionar a distribuição de renda e recursos. Scheidel não iguala todas essas forças em intensidade ou duração, mas as reúne porque compartilham o potencial de interromper estruturas de acumulação. Ponto decisivo é que a igualdade, quando avança, pode surgir de mecanismos destrutivos. Isso torna o livro intelectualmente incômodo, porque obriga o leitor a pensar que certos ganhos distributivos históricos foram inseparáveis de tragédias humanas profundas. Em quarto lugar, limites das reformas pacíficas e o pessimismo em relação à redução duradoura da desigualdade. Outro eixo central da obra é a crítica às expectativas de que reformas graduais bastariam para diminuir a desigualdade de forma consistente. Chaidel observa que muitas propostas exames-nômicas e institucionais enfrentam resistência de grupos beneficiados pela concentração de riqueza e poder. Assim, mesmo quando há avanços parciais, eles frequentemente são lentos, instáveis ou reversíveis. O livro não nega a importância de políticas públicas, tributação progressiva ou proteção social, mas questiona sua capacidade de produzir mudanças históricas amplas sem a pressão de crises excepcionais. Essa posição diferencia a obra de análises mais otimistas da redistribuição, pois ela desloca a atenção do desenho ideal de políticas para as condições políticas e históricas que tornam essas políticas viáveis. O pessimismo de Chaidel não é mero fatalismo. Ele decorre de uma leitura estrutural da persistência das elites e da dificuldade de romper mecanismos de reprodução da desigualdade. Por isso, a tese permanece atual em debate sobre concentração de renda e impotência de reformas limitadas. Por último, método comparativo, uso intensivo de dados e diálogo com a história econômica, a força do livro não está apenas na tese, mas no modo como ela é construída. Chaidel combina historiografia, economia e comparação entre períodos e regiões para sustentar suas conclusões com ampla base documental. O uso de dados históricos é importante porque impede que a discussão fique restrita a impressões morais ou argumentos abstratos. Ao reunir evidências de diferentes sociedades, o autor procura mostrar que sua hipótese tem alcance global e não depende de um caso específico. Esse método faz da obra uma referência para leitores interessados em história quantitativa e em explicações de longa duração sobre mudança social. Ao mesmo tempo, a abordagem comparativa exige cautela, como as sociedades analisadas variam muito em estrutura, fontes e instituições. Não se trata de uma demonstração simples ou linear. Ainda assim, a escolha metodológica é decisiva para a credibilidade do livro. Ela explica por que a obra se destaca entre análises sobre desigualdade em vez de limitar-se ao presente. Conecta o debate contemporâneo a padrões históricos amplos e empiricamente documentados. Em conclusão, este é um livro especialmente indicado para leitores de história, ciência política, economia, sociologia e para quem deseja entender a desigualdade como fenômeno de longa duração, não apenas como problema conjuntural. Bem, interessa a quem acompanha debates sobre redistribuição, crise institucional, guerras e impacto social de pandemias. Seu valor prático está menos em oferecer uma fórmula de ação imediata e mais em fornecer uma estrutura interpretativa rigorosa para pensar por que a desigualdade é tão resistente e por que certos momentos da história produziram quedas mais profundas do que outras. Intelectualmente, a obra se destaca por juntar escala temporal extensa, comparação entre civilizações e uma tese claramente formulada, apoiada em pesquisa histórica ampla. Diferencia-se de livros mais normativos sobre desigualdade porque não promete soluções fáceis nem confia em progresso automático. Em vez disso, mostra que as mudanças mais decisivas na distribuição de riqueza e poder ocorreram em contextos extremos, o que obriga o leitor a encarar a história social com menos otimismo e mais precisão analítica. É uma leitura densa, provocadora e relevante para compreender o presente a partir do passado. Se você quiser apoiar Walter Chaidel, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!